O próprio Jesus, né, ele nos exemplifica nas suas palavras quando ele nos diz: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então ele diz que a gente deve buscar a verdade para que a verdade nos liberte. E muitas vezes nós deveríamos pensar, né? É que tem que pensar e tem que ler, tem que estudar, mas nós deveríamos pensar, nos libertar de quê? Do que Jesus está falando que, digamos, vai nos escravizar? Né? E é realmente o que nos escraviza é a ignorância. Se nós observarmos na história, nos povos, né, em toda a dinâmica humana, a gente vai ver que os grandes ditadores, eles sempre mantiveram, né, o seu povo totalmente ignorante das verdades. Que aí, sem saber, né, desconhecedores da verdade, é muito mais fácil de manipular cada um deles. Há muito tempo atrás, quando a gente ia buscar grandes verdades, tu esbarrava em mistérios e tu esbarrava em dogmas. Eu me lembro que quando fui lá no dicionário para procurar o que era um dogma, né, e ele dizia lá, uma verdade irrefutável. É uma coisa que tu não pode questionar. Será que hoje existiria coisas que tu não pode questionar? Eu acho difícil, né? Qualquer coisa que tu fala no Google digital, ele vai te responder. Então, para hoje, tudo tem resposta. Mas se tu buscava, tu ia bater nisso aí, é um mistério, né? Aí tu ia lá ver o que é um mistério, né? Ou mesmo, o que é um milagre. O milagre é tudo aquilo que vai contra as leis da natureza. Então, será que existem milagres? Dentro de uma linha científica, dentro de uma linha construtiva, não pode existir milagre. Se ele vai contra as leis da natureza, não pode. Tudo tem que andar em conformidade aos preceitos do Pai. Tudo tem que andar junto com aquilo que está desenhado. As coisas não podem andar aos nossos interesses. Mas, por que de repente fica difícil para cada um de nós? Por que de repente muitos de nós esbarra, né, naquela coisa do milagre, do dogma, aquela coisa dos mistérios? Porque a gente procurou. Agora, a maioria de nós às vezes não se interessa muito com isso. Então é difícil. Para termos uma ideia, todo o conhecimento espírita está numa obra básica de mil e poucas perguntas, que é o Livro dos Espíritos. Está tudo ali. Existem outros livros. Existe o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão filosófica da doutrina, as palavras de Jesus vistas aos olhos do Espiritismo. Tem o lado científico, que é a Gênese. Então ela explica, né, a formação dos mundos, a formação da matéria, a evolução das almas. Mas, basicamente, tudo está em três livros. Eu me lembro que quando eu era jovem, digamos, eu queria descobrir as coisas. E como seria bom de tu pegar um livro e ter todas as respostas? Seria fácil. Mas hoje existe isso. E de repente a gente começa a se questionar. Por que a gente está aqui? Quem somos nós, vamos dizer? Né? Tá, somos brasileiros, estamos nesse contexto que é a nossa civilização, o nosso povo e assim por diante. Mas será que existe alguma coisa além? Se existe alguma coisa além, como é que eu estou me preparando aqui agora? Será que eu tenho que largar todas as coisas que eu faço para virar um monge? Não. Será que eu tenho que me apegar, né, bastante e ter riqueza e poder para ser uma pessoa poderosa? De repente também não. Então, o que cada um de nós deveria fazer? Então, por isso que, enquanto nós estamos num tempo onde tu pode ter respostas, cada um de nós teria que se preocupar um pouquinho mais, né, em realmente buscarmos essas informações. Mas através do quê? Ninguém vai passar para nós. A fé não se prescreve. Ou seja, tu não toma pílulas de fé, que hoje tu não tem e amanhã tu vai ter. A fé não se prescreve. A fé é uma questão construtiva que tu constrói através de estudo, através da busca. Então, muitas vezes, né? A gente pensa assim, o que leva uma pessoa a perdoar? O que leva uma pessoa a sofrer quieta? O que leva uma pessoa a se doar pelos outros? É o conhecimento. O que leva uma pessoa a não se abalar em frente a uma perda? O que leva uma pessoa a não entrar em pânico numa situação de violência, de acidente, assim por diante? Conhecimento. Mas é um outro tipo de conhecimento, né? A gente sabe, existe o QI, que é o quociente de inteligência, né? O QE, que é o quociente emocional. Então, nós conseguimos medir a nossa inteligência através de um método. A gente, eles sabem dizer qual é o teu QI. Através de um outro método, eles vão saber qual é que é o teu QE, ou seja, o teu quociente emocional. Como tu reage emocionalmente? As tuas emoções. Perdas, brigas, problemas e assim por diante. E hoje tem o QS, que é o quociente espiritual. Ou seja, são aquelas almas que tendo inteligência, tem que ter, tendo um controle emocional, são almas, né, que têm uma base grandiosa de entendimento e elas têm uma visão espiritual das coisas. Elas não têm mais uma visão limitada. Por isso que elas não estão nem aí para muitas coisas. Porque elas sabem que tudo segue uma ordem. Para que eu vou sentir raiva? Para que eu vou sofrer por aqueles caras lá em Brasília? Por que eu vou ficar brigando com uma pessoa que teima, digamos assim, em fumar seu cigarrinho? Ele adora. Eu não vou ficar brigando, né? Deixa ele fazer o que ele quer. Faz tu o que tu quer. E o dia que ele entender que aquilo que tu fez é uma coisa contundente, com fundamento, ele vai te seguir. Agora, tu ficar teu tempo, perdendo teu tempo aqui, não é inteligência. Dizer, ficar brigando, não, porque tu tem que fazer assim, porque tu tem que fazer assado, porque assim não dá mais. E nós ficamos uma vida inteira brigando. Ao invés de pegarmos a sacolinha do conhecimento e vai adiante, vai te libertando. Por isso que a gente diz muitas vezes aqui, Deus não está nem aí. Por quê? Porque Deus não é matéria. Deus, ele é. Então Deus é a causa primeira de todas as coisas. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Então, para Deus não tem tempo, para Deus não tem espaço, para Deus não tem essas coisas. Então ele não está preocupado se eu vou demorar 1.500 anos para compreender o que é perdoar. Por isso que tem pessoas no meio de nós que já compreenderam e perdoam. E tem outras que não. Tem outras que dizem, ah, eu até perdoo, mas não esqueço. Mas cada um de nós está num tempo evolutivo. Cada um de nós está agregando ao redor de si conhecimento, verdade, para que a própria verdade te dê instrumentos de trabalho e de libertação, para que as coisas não te escravizem. Então, muitas vezes nós, hoje em dia, nós estamos escravos até da previsão do tempo. Né? Tomo lá, vai vir pedra, vai vir vento, vai vir tudo aquilo que eles nos... Quando que na realidade a gente deveria fazer o quê? Claro, depende do meu trabalho, vai que eu dependo da questão do tempo, eu tenho que me cuidar, então eu tenho que saber a previsão do tempo. Mas agora, é importante para mim isso? De repente, se eu trabalho em outra coisa totalmente diferente? Não! Então, dedica o teu tempo, leia um bom livro, dedica o teu tempo, medita um pouquinho em quem que tu é, dedica o teu tempo, de por que tu gosta de um irmão teu, um irmão, e do outro irmão, que também é teu irmão, tu não gosta? Se os dois vieram da mesma fonte, digamos, e tu também, então por que tu sente uma coisa gozada por um e uma coisa diferente por outro? De onde vem tudo isso? Então aí tu começa a construir. Mas tu tem que ir atrás das respostas. Tu não dá mais para nós ficar aqui esperando que os caras venham, que nem faziam. Não, deixa que nós resolvemos tudo para ti, como era uma vez. Resolviam tudo para nós. Não, tu tem que ir tu atrás da resposta. Porque se tu pedir para 10 pessoas sobre o mesmo assunto, cada pessoa vai falar de uma coisa às vezes diferente, que é a sua verdade. E muitas vezes a verdade dela é a verdade dela, que tem que ser respeitada. Agora, cabe a cada um de nós construirmos uma base de entendimento como forma de sermos senhores da vida, que é aquilo que a gente diz. O que é um senhor? É um cara que escolhe. O que é um escravo? É o cara que tem que pegar as coisas como estão. Então, muitas vezes, tu não tem escolha. Por quê? Porque tu fez com que as coisas acontecessem daquela maneira. Agora, a partir do momento em que tu estuda, a partir do momento que tu te dedica, a partir do momento que tu investe em ti, tu vai conquistar tudo aquilo num processo normal. Né? Tu começa estudando, tu vai para a faculdade, tu faz um curso superior, tu faz uma pós, enfim, tu faz aquilo que tu gosta e depois tu vai conquistar tudo aquilo que tu almejava. É normal, é mecânico, isso é prático. Mas muitas vezes o que, que a gente faz? Vendo, né, que existem os atalhos, vendo que existe o jeitinho brasileiro, ainda a gente acredita que essas coisas dão certo. E essas coisas não dão certo. Por isso da importância de nós lermos o livro dos Espíritos. Lermos o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Espíritos é complicado. Mas pode ler. Não é proibido. Uma vez era tudo proibido. 50 anos atrás, tu não podia nem ler a Bíblia. Hoje pode. Então, pode ler. Não entende? Pega o dicionário. Não entende? Pede. Mas no livro dos Espíritos, ele explica como funciona a questão filosófica nossa, a questão das nossas diferenças, dos diferentes níveis de evolução, que às vezes, dentro de uma família, uma família de 6, 7, vem 2, 3, bom. O resto, mais ou menos. Esses 2, 3 bons que eles vêm aí para quê? Eles vêm para dar um exemplo. Exemplos de paciência, exemplos de perdão, exemplos de trabalho, exemplos de atitude. Né? Então, às vezes, a gente escuta dizer daqueles, ah, mas sobra tudo para mim. Sim, porque tu veio no meio dos 6, 7 e meio. Não, não digo péssimo, porque perdido não tem nenhum. Mas os mais atrasadinhos, os mais preguiçosos. Né? Aí vem esses como forma de arrebanhar eles para um processo comum de aprendizado, para um processo comum que é avançarmos na questão da verdade. Então, por isso que está escrito no próprio Evangelho, né, que se um pai, né, vai lá o filho, pede para o pai um pão, tu não vai dar uma pedra. Se o filho pede um peixe, tu não vai dar uma cobra. Se nós que somos ruins, a gente sabe dar coisa boa para os nossos filhos, quanto mais Deus nosso Pai. Ele nos dá, mas tem que pedir. Tem que pedir. Jesus conta uma história. Eu já contei, mas enfim, é sempre bom. Porque Jesus é bom de repetir, porque se nós estamos com Jesus, nós estamos numa boa. Agora, se nós estamos longe dele, aí temos que se preocupar. Mas se tu tem ele no teu coração, e se tu te lembra aquilo que ele te ensinou, e se tu te lembra aquilo que está escrito no Evangelho dele, já é um grande começo, né? É como tu fazer uma viagem lá para a Rússia, e tu não saber o tempo, a moeda, a língua, tu não sabe nada. Mas se tu te prepara, tu diz, não, eu vou a tal lugar, eu vou me preparar, vou levar tal roupa, um pouquinho de dinheiro, e vou ler as coisas básicas, né, que eles falam. Então Jesus conta assim, que tinha uma família, e que altas horas da noite veio ter lá na família deles uns viajantes, uns parentes vieram, mas era noite, escuro, tarde, e os caras não tinham o que dar de comer. Aí o cara foi lá no vizinho, pediu um pão emprestado. Foi lá no vizinho e bateu na porta. Aí o vizinho, altas horas, se fez de morto, né? Nem respondeu. Aí o cara insistiu, bateu de novo. Aí o vizinho gritou, olha a hora, vai embora. Ele bateu de novo. Aí o vizinho veio, abriu a porta, um bico comprido assim, brabo. Diz, o que é que tu quer? Aí o cara disse, não, é que chegou um pessoal e eu não tenho o que dar de comer para eles, me empresta um pão. Né? Tá, foi lá, pegou um pão, deu para ele e ele foi. E aí Jesus diz, se nós não insistirmos naquilo que a gente quer, a gente não vai alcançar. Se ele tivesse ido lá e batido na porta, fica ali um pouquinho, não tem ninguém. Ele ia conseguir o pão que ele queria? Ele não ia conseguir. Agora, se nós não acreditarmos nas coisas, como que as coisas vão acontecer? Mas o que é acreditar nas coisas? É acreditar que as coisas existem. A vida existe, nós existimos, e se as coisas existem, quer dizer que existem possibilidades. E as possibilidades são o quê? De eu ter acesso à informação.
E a partir do tempo que eu tenho acesso à informação, eu não sou mais escravo. Eu passo a ser senhor. Por quê? Porque eu sei como é que funciona e a partir desse momento eu me coloco a caminho. Por isso que a gente diz, grandeza de alma é estarmos num mundo que nem a gente está hoje, né? E está tranquilo. Porque tu vai fazer o quê? Será que eu ficando brabo vai mudar? Será que eu reclamando vai mudar? Não. Eu tenho que fazer a minha parte. Quanto a nós, quanto os outros, cada um faz a sua parte. E todos juntos, uns sofrendo e outros suportando e outros dando o seu melhor, cada um vai aprendendo a sua maneira, mas cada um fazendo a sua parte. Por isso da importância buscarmos a verdade para que ela nos liberte.